Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. Minha perplexidade não durou muito. Dei com os olhos no moço de fretes. Ria tão cinicamente, olhando para mim e para o prédio, que até me dispensei de interrogá-lo. Então veio-me o grande calma, como a um homem a que dispensam de subir um alto monte, cujo fim ninguém sabe, veio-me o sossego, a doçura alegre de convalescente que ria encontra a vida. E ao mesmo tempo uma mão enorme, uma infinita gratidão por ela. Sabia-lhe da vida sem nunca lhe ter falado. Podia, ó, como era frágil. E sem nunca lhe ter dito uma palavra, sem lhe saber o nome, atraíra a roubarara não só ao marido, mas ao outro ou aos outros. Talvez não amasse nenhum deles. Com certeza. Agora eu existia sempre de fato entre ela e qualquer. Porque alma sensível em corpo esplendido ela a aspirava inteligentemente ao delicado. Dormi uma noite extremamente calma. Quando acordei pela manhã, lembrei-me da paixão, como uma coisa que vamos iniciar. Pobrezita, como eu a amava, cheio da gratidão. Agora era o subir ou ir a tal casa. Não, ir a tal casa seria envergonhá-la. O melhor era continuar. Arranjei um ramo com alguns restos de ramos anteriores, pousei-o na sacada e saí. Mas que magnífica tarde está hoje, hein? Estas tardes de outono são melancólicas. Acho-as alegres. Virgílio chama ao outono primavera madida. Assim como choro da natureza que vai entrar na morte. Mas a natureza renasce. Se tomas um aperitivo. Tomemos, mas não seja mal, conte o resto. O resto de quê? Da sua paixão. Mas não tem resto nenhum. Aí. Ah, é dade, 2 dias há, não tendo ainda tomado uma resolução, cheguei à janela e vi o sobradinho com escritos. Tem não mudado. Abstive-me de perguntar para onde. Nunca mais a vei. E chama isso paixão. A minha maior paixão. Todo na vida é imaginação que aplicamos aos poucos ao trivial. Eu tivera espiritualmente uma absoluta conquista, eu imaginara tudo com o amor pôde de... Ah, graças àquela mulher os meus nervos vibraram várias semanas. O meu cérebro criou uma ação belamente realizada. O meu coração tremeu no vórtice da realidade com medo ao fim feio da vida e salvou-se ainda graças a ela. Foi a mais perfeita paixão da minha vida. Artificial, se a torna a encontrar. Se a torna a encontrar. Vai fazer o mesmo. Ah, isso não, farei o que todos fazem. Mas então já não é paixão. Então, trivies um excelente amigo, o horrível trivialismo que retém a humanidade e faz as a lamentável equação social. Toda gente, igual a toda gente o é, foi de certo a minha mais funda paixão. Havia 8 dias, Pedro de Alencar, aquele rapaz tão distinto e com uma posição invejável, e seguidamente à casa de Flora Berta. Toda a roda estava admirada. Pedro afeita de aristocracias inatas, cultor de elegâncias, encafuado num conventilho da cidade nova, entre mulheres de mávida apaixonado pela Flora Berta, gordinha e vulgar nos seus 20 anos. Parecia impossível. Era de certo novo vício, mais uma esquisitice moral. Depois, Flora, curioso ser de instinto, tinha um amantes, o jeito forte e carnudo. Em casa a noite e o dia, e mais uma tropa de amigos imitimos que se aproveitavam dos esquecimentos da proprietária para almoçar, jantar, dormir e sempre que havia ocasião, amar. Não, era impossível. Entretanto, Pedro de Alencar estava cada vez mais preso e ao encontrar um dos seus mais acirrados amigos, deu a solução do enigma daquela atração. Esplendido filho, de inconsciência moral, não imaginas a atmosfera permanente de animalidade vestida. A meia dúzia de mulheres que só pensam nos homens, uma caterva de homens a galopar pelos corredores. E tudo, até os móveis, parecem gritar a falta de vergonha. Com 1 mês de estadia naquela casa, fica-se a perguntar onde está o pudor. Realmente existiu mesmo. Tio mesmo. Estou de observação, meio alegre, meio triste. A casa em que Pedro de Alencar estava de observação tinha no quarto da frente Flora Berta, com uma cama quebrada, um sofá servindo de toilette e as fotografias e sonhos postais dos seus apaixonados, pregados a tá pelas paredes. As paredes estavam cobertas dessa ilustração amorosa e edificante. No quarto pegado morava a Rosinha da Gruma, uma pobre mulher de boca mole e dentadura postiça, que se fizera especialista em amar meninos. Teinou a talvez 30 permanentes, dos 13 aos 18 anos, que lhe levavam os magros vinténs, ardendo de devotamento a Ishora, vão quando se viam preferidos pelo mais velho, bela envergadura de atleta, cujo primeiro único carinho fora a aplicação de uma sova tremenda. Na alcova pegada morava um tipo sinho franzino e pintado, a formiga, apaixonada por um adolescente belo como Perseu de Benevenuto, e no quarto da sala de jantar, rebaixada por falta de pagamento, Nina Banês, ex-cantora de café-concerto, subitamente empolada pelas caretas de um come jovem, chamado Andrade. Ainda para os fundos moravam a velha mãe de Flora, com um tipo valentaço, que lhe batia diariamente, o irmão de Flora, ser ambíguo e serpentino, e a criada. Uma criada baiana, sempre em vão num chaléu, fumando certo cachimbo tão comprido, que parecia mais um narguilé. Esse pessoal fazia ponto de reunião na estreita casa de jantar, onde, além da mesa, de um guarda-comida e da bilha de barro, havia uma lousa negra em que se expunham os mês das pessoas devedoras. Para passar aos quartos, passava-se por ali. Quartos havia que exigiam mesmo a passagem por outro. De modo que, de repente, na conversa animada, havia um silêncio. Era alguém que entrava. Dona Rosinha está? Se era conhecido, o silêncio transformava-se em alarido. Ora entra, deixa de partes. Se era coisa nova, ou havia complicações, uma companheira dizia sempre. Vou ver, e apenas prevenir. O que estava saía por outra tua porta a vir tomar cerveja, e a Rosinha aparecia calma e sorridente. Só agora, seu mal. Estou à espera há tanto tempo. As damas estavam sempre em roupão, ou em camisa, os homens a fressacata. À noites, assim por volta de uma hora da manhã, quando voltavam do teatro e dos cafés, organizavam-se ceias súbitas. Cada rapaz ia comprar uma coisa. Alguns, quando não dinheiro nem para isso, vestiam as camisas das damas e ordenavam os outros com ares dominadores. Pedro de Alencar assistia às cenas desenfreadas com um excelente bom humor. A príncipe Flora Aber fazia sair rapaz vigoroso por um dos quartos, para não se encontrarem. Pedro deu com o rapaz um dia apta. O senhor Francisco. As suas ordens. Subamos juntos. Nada mais interessante. O senhor se subiu. Foi um acontecimento. Entre Francisco e Pedro, Flora aberta irradiava de orgulho e de prazer. Francisco era sua satisfação física. Pedro, o seu apetite de efeito. O segundo era mostrado como se mostra um colar de preço, o outro era invejado como um jantar sempre quente. E verdadeiramente repartida, pendida para Pedro, com as mãos para Francisco, parecia felicíssima. De resto, embaixo, o automóvel de Pedro carbunculava na trevê, e ela não resistia em ir correr à imensa Avenida do Mangue, um manto apenas sobre as espáduas nuas como Friné, só com seu homem de ló útil. As conversas gerais nunca eram de uma inteira cordialidade, de suscipibilidade grande. Essas damas zangavam-se por qualquer coisa, umas com as outras. Um vocabulário assustador surgia a gritos, grimeaças de conflito. De vez em quando o ardente sustentador da mana na dona Cadacá aparecia alcoolizado, com um punhal formidável, querendo matar toda a gente. As mulheres atiravam-se às janelas, pedindo socorro, e como a delega-se a era próxima, minutos depois, soldados de espadagão trepavam ávadas acima, prestes a prender todos os presentes. Como, porém, atamudia uma especial amizade à Flora Aberta, tudo continuava na mesma, e ela vociferava indignada. Canalhas! Se não fosse eu, estava tudo preso. Mas o agradável eram as tardes e as noites passadas na sua alcova paupérrima. Berta fechava-se por dentro, farta aquela vida que rende uma casanha com palmeiras e canários. De um lado, Francisco, sempre enleado, sorria, de outro, Pedro, muito alegre, fazia-lhe perguntas, e ela, deitada, ria a morrer e contava coisas, como desde criança imaginara ser a...